Vamos conversar então a partir de agora com a advogada, a doutora Jennifer Lorena, falando aí sobre direito de família, pensão alimentícia. E aí, doutora Jennifer, boa tarde. Eu já queria começar falando com a senhora aqui sobre a questão pensão alimentícia, porque já mandaram aí, eu acho que pelo menos uma dezena de perguntas para o Marconi pelo 988-370676. Eu queria começar lhe perguntando então, quais são os casos, ou como é que justifica aí essa questão da pensão alimentícia? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes, e aos ouvintes da 98. Bom, como é que surge essa questão do direito da pensão alimentícia? A pensão alimentícia hoje, ela é levada em consideração três requisitos, que é o trinômio que a gente chama: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Ou seja, é feito como a pensão, são valores que são passados entre seus dependentes, né, de pai para filho e de filho para pai também, aquela questão de fornecimento de manutenção para as necessidades básicas, que é alimentação, saúde, vestuário, educação. Então, é levado em consideração todos esses requisitos. Porém, é feita uma avaliação, porque na lei ela não tem uma tabela dizendo quanto se deve ser pago de pensão alimentícia. Mas há essa questão desse trinômio, onde é avaliado a necessidade do alimentando, que seria no caso e na maioria das vezes a criança, qual a necessidade dessa criança, qual a possibilidade do pai, se esse pai ele tem condições de pagar, qual é a renda dele, e a proporcionalidade, porque a gente vê muitas vezes alguns casos, por exemplo, a pessoa chega, vai fazer o requerimento judicial da pensão alimentícia e pede R$5.000 de pensão para o filho. Mas a gente tem que ver se realmente essa criança precisa desses 5 mil, se esse pai tem esse dinheiro para pagar, e se seria, dentro da análise de cada caso, se isso seria realmente proporcional, entendeu? Então, assim, o que é que leva, quais são os requisitos para se aplicar uma pensão, é isso, a necessidade do alimentando, a possibilidade de quem vai pagar a pensão, e a proporcionalidade, porque precisa ser razoável também.
A senhora falou aí agora de pai para filho e filho para pai. A gente ouve muito falar do filho, que a mãe requisita ali que o pai pague a pensão alimentícia. E quando é que se aplica no caso do filho pagar ou a necessidade do filho dar a pensão alimentícia para o pai ou a mãe, enfim?
É isso. É que a gente tem o costume só de ouvir o filho, os pais, os filhos fazendo requerimento de pensão alimentícia para o pai, né? Ou para a mãe. Mas a lei não diz especificamente dessa forma. A lei é bem clara quando ela fala. É a pensão alimentícia, o fornecimento de alimentos entre pais e filhos. Entre indivíduos que têm uma relação de dependência. Então, assim, se o pai... Ele é bem claro quando eles falam isso. Então, não é especificamente só pensão alimentícia deve ser paga de pai para filho. Não, é uma relação de dependência entre pais e filhos. Então, à medida que o pai também pode comprovar que precisa de ajuda, que ele necessita, e o filho pode, tem a possibilidade de pagar, ele também tem o direito de requerer. É porque, assim... É muito difícil acontecer isso, né? A gente vê mais casos, assim, dos filhos com os pais. Mas, assim, a lei também permite essa questão do pai também fazer requerimento para os filhos.
Eu só me permito um comentário antes de passar para o Marco. Eu acho que não deveria nem haver necessidade, porque o filho deveria reconhecer quando o pai realmente necessita, assim como o pai também deveria reconhecer quando o filho necessita. Mas é claro que, diante da lei, às vezes é preciso, às vezes o filho... infelizmente não quer arcar com a responsabilidade do pai e às vezes o pai também não quer arcar com a responsabilidade que ele tem diante do filho, enfim. Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada Jennifer Lorena falando sobre direito familiar e pensão alimentícia. E aí eu dizia agora há pouco, né, Marconi, que já tem aí uma dezena de perguntas, acho que deve ter umas duas dezenas, Marconi.
Então vamos lá. A Edivânia, ela quer saber, tem 7 anos que a minha filha não recebe pensão. E agora saiu para o pai pagar em 3 dias os atrasados. O pai, que é avô da minha filha, É assim que está digitado aqui. E o pai, que é avô da minha filha, escondeu o filho e preferiram pagar uma advogada para não pagar o dinheiro da neta. E querem agora pagar em 60 parcelas e eu não aceito. O que devo fazer?
Bom, nesse caso, a gente percebe que ela realmente já ajuizou a ação de execução, já havia sido feito um acordo com o pai da criança, né? Ele provavelmente fechou algum acordo ou por sentença judicial o juiz estabeleceu algum valor de pensão. Ele não cumpriu e, por conta disso, o juiz imediatamente decreta a prisão civil, que é a prisão em razão do débito em relação aos alimentos. O que acontece nesse caso específico dela? A lei determina que ele faça o pagamento. O juiz deu o prazo de 3 dias para pagar. Não sendo pago, automaticamente já sai o mandado de prisão, dentro desses 3 dias. Aí o que é que acontece? Ou a parte, ela precisa fazer o pagamento integral, porque quando a medida já chega, com o mandado de prisão já chega, provavelmente esse valor de pensão ele já está bem alto. 30 mil, 20 mil, ou a pessoa, no caso o pai, ele paga esse valor integral, ou ele faz um acordo com a parte, que eu acho que é o que ele queria fazer nesse caso, era fazer o parcelamento. Porém, a mãe da criança, ela vai ver a possibilidade se realmente ela vai querer aceitar isso ou não, dentro das condições, dentro da realidade dele. Então, se ela também não é obrigada a dizer, eu aceito dividir o débito em 60 parcelas, mas há aquela questão de possibilidade de fazer uma negociação, fazer um acordo. Inclusive, o débito, muitas vezes, do montante que está, ele se reduz bastante dentro da condição do que aquela pessoa pode pagar. Porque muitas vezes chega em um valor alto que, infelizmente, a pessoa não tem mais controle, vai precisar da ajuda ali da família para ajudar a pagar esse débito. Muitas vezes acontece isso. Mas, assim, no caso específico dela, de fato, ela não é obrigada a parcelar em 60 vezes, mas ela pode tentar negociar com ele ou com a família dele. Mas enquanto isso, enquanto não é negociado, enquanto as partes não chegam em um acordo para homologar e para mandar para um juiz, infelizmente o mandado de prisão ele fica ativo.
A pessoa é considerada foragida no caso da justiça.
A qualquer momento ele pode ser preso.
Ô, Marconi Nunes.
Mais outro caso polêmico aqui. Eu queria saber se, aqui, deixa eu só abrir a mensagem, pronto, vamos aqui, pronto, o questionamento é o seguinte, eu queria saber se a avó tem direito de ficar com o neto quando o pai não está podendo pagar a pensão que está desempregado. E, segundo a ouvinte, ela diz aqui, cuidei do meu neto desde novinho, desde bebê. Portanto, essa é a situação.
É a questão dos pais que não tem como pagar e passar a responsabilidade para os avós. Mas a lei prevê também esses casos. No caso da ausência, primeiro que o devedor principal é o pai, né? Os avós, eles só vão se responsabilizar a partir do momento que ficar definitivamente comprovado que o pai não vai ter condições nenhuma de pagar. Então, o juiz, no caso, seria a última opção, o último caso do judiciário é encaminhar para os pais. O devedor principal, para o avô, o devedor principal é o pai. Pode chegar nos avós? Pode. A partir do momento que se conseguir provar que o pai não tem trabalho, não tem nenhuma renda, e esses avós, dentro da possibilidade deles, eles podem arcar com alguma porcentagem do que eles têm para essa criança. Mas, assim, diante disso, o devedor principal é sempre são sempre os pais.
Tem uma questão afetiva aqui. Segundo essa avó, cuidava do neto e no último dia 13 de agosto, a mãe foi até a casa e levou. Ou seja, ela estava fazendo o suporte, o apoio financeiro e sentimental, mas agora o que consta aqui na mensagem é que a mãe terminou levando aí o seu neto, e agora tem também a questão sentimental nesse segmento aí, dessa mensagem.
Infelizmente, tem neto, né? Existem esses casos, assim, que as mães, infelizmente, por questões do trabalho e tudo, acabam deixando com as avós ou os avós. Mas, assim, ela, diante da legislação, se ela não tem nenhum documento, a avó, de termo de guarda ou responsabilidade, até então, com essa criança, a mãe tem total direito e liberdade para pegar o filho. Mas, a não ser que essa avó tenha algum documento ou tenha feito alguma notificação, por exemplo, para o Conselho Tutelar ou notificação para o juizado em relação a algo que ela não concordou da relação dela com a filha e o neto, que dá uma proteção a essa avó. Mas até então, se ela não tiver nenhum documento, é direito da filha ir buscar o neto.
Ô, doutora Jennifer, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada Jennifer Lorena, falando sobre direito de família, pensão alimentícia, enfim. Eu vou pegar esse caso específico aí. Se ficar comprovado que, assim, eu não sei quanto tempo essa criança estava com a avó, né, Marconi, mas se ficar comprovado que a mãe e o filho, e o pai, no caso, eles não têm a mínima condição, o filho que não tinha condição, até porque deixou com a mãe. E a mãe da criança também, ela, sei lá quanto tempo, mas de repente a mãe dessa criança também, ela talvez não tenha, pelo tempo, eu não sei qual o tempo que ela deixou, seria interessante se ela dissesse na mensagem, mas a avó pode argumentar isso, pode constituir advogado, porque ela tem um laço afetivo, ela quem cuidava dessa criança, aí ela fica preocupada agora, porque com certeza vai ficar, ela tem, de repente, se ela comprovar que nem a mãe nem o pai tem condição de ficar com a criança, ela pode solicitar a guarda dessa criança?
Sim, sim, com certeza. Ela com essa com essas provas que dura, para uma avó chegar ao ponto de querer ficar com o neto é porque não foi coisa de poucos dias, é de muito tempo, né? Criou um vínculo afetivo muito grande. Então tudo isso é levado em consideração. Então ela pode requerer sim na justiça a guarda. Inclusive, dependendo do caso, ela pode, antes mesmo de sair alguma determinação judicial, ir direto ao Conselho Tutelar, pedir algum termo, inclusive fazer um tipo de denúncia para ser feita a avaliação, para essa criança voltar para o lado da avó, enquanto é resolvido isso judicialmente.
Marconi.
A Fernanda, aqui de Campo Formoso. Gostaria de fazer uma pergunta à doutora Jennifer Lorena. Uma mulher separada do marido há 7 anos, tem 2 filhas... e ele nunca pagou e nem paga a pensão. A mulher tinha R$3.000 no banco e sem ser conta conjunta. E ele sacou várias vezes o dinheiro em quantias de R$300 e R$600. A mulher foi à polícia, à defensoria pública, prestou queixa e nunca teve resultado. Nesse caso, o que fazer?
Bom, nesse caso em específico, primeiro ponto, ela fala que a criança tem 7 anos e o pai nunca pagou a pensão. Nesse caso, ela vai ter que fazer o ajuizamento ainda de ação de pensão alimentícia, né, para requerer um valor de pensão para esse pai. E com relação a esse valor que ela fala que tem em conta, aí já entra a questão de patrimônio do casal, de partilha de bens. Lógico que a princípio o fato de não ser conta conjunta já foi errado da parte dele de ter feito os saques, né? Seriam saques indevidos. O procedimento ela já fez, que foi fazer a denúncia aí na delegacia, mas como se trata de um casal, ela também pode requerer essa partilha em um processo judicial da área civil, sem ser criminal, porque já entraria na partilha de bens, ou seja, ele não poderia ter feito esse levantamento e ele teria que fazer a devolução desses valores. Então, se ainda tem um processo na esfera criminal, não impede dela fazer esse na esfera civil, requerendo essa questão desses valores, que já entraria aí também na questão de partilha.
Bom, nós estamos conversando aqui com a advogada Jennifer Lorena. Marconi, tem mais pergunta do ouvinte aí pelo 988370676, Marconi.
Um outro questionamento. A Paula, que é aqui da sede do município, queria saber da doutora Jennifer se quando o seu filho começar a fazer a faculdade, o genitor tem que continuar pagando pensão ou ele ajuda a custear a faculdade?
É isso. A pensão, na legislação, é obrigatório o pagamento até os 18 anos. Completou esses 18 anos, se o filho estiver estudando, ela vai estender até os 24 anos. Então, qualquer tipo de estudo, curso técnico, faculdade, pós-graduação, qualquer coisa, se ele estiver estudando até os 24. Porém, a lei ainda estende mais para os casos em que aquele filho, mesmo após os 24, continua precisando da ajuda, que não tem como ter outro meio de conseguir a manutenção, e vem na questão da possibilidade do pai, se ele ainda pode continuar. Mas, assim, na legislação, até os 24, mas ele pode ser estendido.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada Jennifer Lorena, falando sobre direito de família, pensão alimentícia. E aí, eu queria voltar com a senhora sobre um caso que a gente falou lá no início, essa questão do não pagamento da pensão alimentícia, o caso que foi trazido aí por uma ouvinte pelo 988370676. O cidadão, a justiça deu 3 dias para ele pagar. Ele estava atrasado 7 anos, segundo o que ela disse, né, Marconi? A justiça deu 3 dias para que ele pagasse. Ele não pagou. Bom, a senhora disse, ele agora pode ser preso a qualquer hora. E aí, depois de preso, ele só sai depois que paga esse valor? Como é que funciona, doutora Jennifer?
Não. Funciona assim. O mandado de prisão por pensão alimentícia não paga, ele tem duração de 1 a 3 meses. Então, automaticamente, quando o juiz expede o mandado de prisão, já vem lá o prazo. Geralmente é difícil vir só 1 mês, geralmente vem os 3 meses, 90 dias de detenção. Então, ele vai ter que cumprir esses 3 meses preso. E aí, quando é que ele vai sair? Ou se ele pagar, ou se completar os 3 meses e ele não pagar, aí a prisão é revogada e ele sai. Porém, a dívida continua e o juiz pode renovar esse mandado de prisão, mas não por as parcelas que tinham sido, porque é assim. Você ajuiza uma ação de execução de pensão alimentícia e o que é que o advogado vai fazer? Ele vai cobrar os 3 últimos meses. Por exemplo, nós estamos em outubro. Então, o advogado vai fazer o cálculo setembro, agosto e julho. O juiz vai lá, olha, confere, o processo está lá, o réu não pagou. Então, eu vou pegar esses 3 meses e vou expedir o mandado de prisão sobre esses 3 meses. Ele vai para a penitenciária, fica lá detido. Passou-se os 3 meses determinados na ordem de prisão, ele também não pagou, o mandado de prisão é revogado, ele sai. Aí, o advogado vai lá olhar nos autos do processo e aí já se passou outubro, novembro e dezembro. Foi exatamente os 3 meses, o juiz renova o mandado de prisão, ele sai, mas a qualquer tempo ele pode ser preso novamente, ou seja, eternamente.
Essa prisão dele consta no registro da ficha criminal do cidadão?
Sim, é uma prisão, é uma prisão como qualquer outra, tanto que se você for parado em uma, se um devedor...
Certo, como já aconteceu.
A qualquer momento, se ele sair, qualquer lugar que ele for, ele vai ser detido.
Nossa. Doutora Jennifer, tem uma outra questão aqui sobre DNA. O pai registrou o filho, mas depois ficou desconfiado. E aí solicitou o exame, mas passou o tempo ele pagando a pensão. E aí ele queria de volta os valores que ele...
No DNA comprovou que não é filho dele.
Que não é filho, e era de outra pessoa. A mãe tem que devolver esse dinheiro... Ou aquela questão afetiva que ele achava que a criança era dele. E depois descobriu que não era?
Infelizmente não. A justiça não obriga a devolução dos valores. A partir do momento que aquela pessoa, ele registrou a criança ou ele fez o pagamento da pensão, ainda que de forma voluntária, sem nem mesmo o exame, esses valores de pensão, eles não são devolvidos, até porque é levado em consideração exatamente isso, a necessidade que aquela criança tinha e aquela questão de afetividade. Então, os valores não são devolvidos.
A questão de renda, quando há o pagamento da pensão alimentícia, certa feita como um exemplo, o mototaxista estava trabalhando com carteira assinada, a justiça autorizou a descontar, por exemplo, 30%. E aí ele preferiu pedir as contas e trabalhar voluntariamente, ou seja,
avulso,
né, no mercado informal, que não tem carteira assinada. O que fazer nessa situação na hora da comprovação da renda em que o juiz estipula o valor da pensão.
É, nesse caso, as pensões, quando a pessoa tem carteira assinada, ela tem um vínculo ali com algum tipo de empresa, o juiz, na decisão, ele já vem com uma liminar. Geralmente, essa liminar, ela vem em torno de 30% do salário mínimo ou 30% dos rendimentos do réu, que seria o responsável pelo pagamento. Provavelmente, quando ele recebeu essa ordem judicial, já foi com a liminar para ele fazer esse pagamento. Ele teria que fazer, ele tem direito de fazer a justificativa dele e mostrar que não tem como pagar esses 30%, mas, de qualquer forma, ele já tem esse débito. A partir do momento que o juiz determina o valor X, já surge aí aquele débito alimentar. Então, ele já tem que cumprir aquele pagamento. Mas o posicionamento dele foi sair da empresa e se tornar um profissional liberal. Só que, apesar dele ser profissional liberal, o juiz, ele tem como provar, e a outra parte também vai ter como provar, que ele tem algum tipo de renda. Então, vai ser trabalhado em cima daquele tipo de renda, nem que seja em cima do salário mínimo.
Só para não perder essa linha diante desse contexto, também essa pessoa se queixou dizendo o quê? Olha, eu pagava pensão, 30%, mas ao invés da mulher gastar com a criança, estava era curtindo, gastando meu dinheiro. Aí parte o ciúme, parte atrito. E aí ele disse, não, vou reclamar com o juiz. Vou falar, ó, doutor, a mulher está gastando dinheiro só em farra, não está gastando, desviando o dinheiro, desviando o foco. O que deve fazer o cidadão com relação a isso?
Nesse caso, acontece muito isso. Dos pais, eu não vou pagar porque não vai para o filho, vai para a mãe. Só que assim, a partir do momento que ele fechou aquele acordo com a mãe da criança, se ele se sente inseguro, peça ao juiz para fazer uma abertura de conta no nome do menor, porque o dinheiro vai sendo depositado na conta da criança. E se ele não chegou a fechar esse acordo de depositar na conta da criança, depositou na conta da mãe, e ele está percebendo que aquele dinheiro não está indo para o filho, o que é que ele tem que fazer? Entrar com uma revisional de alimentos. Ou seja, agora é a vez dele entrar com uma ação e dizer que não vai pagar aquele valor X, porque não está sendo gasto com a criança, não tem necessidade daqueles valores serem destinados para a mãe da criança. Então, é a vez dele ajuizar uma ação pedindo a revisional.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada Jennifer Lorena, falando sobre direito de família, pensão alimentícia, e o que está chovendo de pergunta aí pelo 988370676, um assunto que a gente pode fazer dois ou três programas e com certeza não vai esgotar. Ô doutora Jennifer, quando existe, por exemplo, a questão da medida protetiva e também essa questão da pensão alimentícia, para não, eu vou usar essa expressão, é um negócio que a gente tem que ter muito cuidado para não degringolar, para não encaminhar para uma série de fatores aí mais complicados ainda. Como é que fica essa situação? O trâmite deve ser feito entre os advogados, a mãe ou o pai, eles nunca devem se envolver, até para evitar esse tipo de situação, só os advogados, só as partes. A senhora, como profissional da área, o que é que diz sobre isso?
É isso. Acontece muito mesmo, Macário, de ter o pedido de pensão alimentícia, mas junto a ele tem uma medida protetiva. A medida protetiva, ela se abrange tanto ao contato físico quanto por meios, outros meios, por exemplo, mensagem de celular, ligação. Então, não é nem para ter essas ligações, não ter qualquer tipo de contato. Então, nesse caso, quando existe já o processo de pensão e o processo de medida protetiva, o que é que se recomenda? Que as partes se comuniquem através dos seus advogados ou algum representante, por exemplo, os pais, do menor que está ali no caso, ou um familiar, mas nunca entre eles, até porque, no final das contas, sempre dá confusão e a medida protetiva ela pode ser facilmente quebrada a partir do momento que a pessoa aciona. Então, se ele está ali ativa, nem mesmo a ligação ela é válida.
Bom, a senhora é advogada nessa área aí, eu pergunto para a senhora, qual foi o não precisa citar nome, se a senhora puder também citar em relação a esses valores, dos casos que a senhora tem acompanhado aí, o menor valor de pensão alimentícia estipulado e o maior valor até aqui, a gente pode falar sobre isso?
Pode
sim. Citar como exemplo?
É assim, Macário, pode. Agora sim, a gente não tem como chegar e dizer que, como eu falei no início, não existe uma tabela que a gente diga tal valor. Mas assim, Na prática, no judiciário aqui de Campo Formoso, por exemplo, o menor valor que nós já presenciamos de pensão alimentícia foi 20% do salário mínimo. 20% do salário
280 mínimo. Reais, 280 reais, 280 e poucos reais.
E o maior valor foi em torno de mais ou menos 3.500, 4 mil reais. Mas foi em razão da possibilidade do pai e da necessidade da criança. Então, assim, é bem relativo. Mas, automaticamente, o juiz já vai ali de liminar, já vai em 30% do salário mínimo.
Dependendo da condição, 3, 4 mil reais dá até para manter uma criança. Agora, 280 reais não dá nem para contar o leite.
Não 280
reais, assim, enfim, mas é dentro da possibilidade,
uma
né?
Uma ressalva interessante também, que os juízes aqui costumam fazer, não só aqui, mas em outros estados também, que a gente já percebeu, é que a gente também... Como advogado, a gente sabe que tem gente que mora em outro estado e o pai mora aqui, por exemplo, em Campo Formoso, e a criança mora em São Paulo. E aí o juiz de São Paulo expede uma precatória para o juiz daqui, para o pai da criança fazer a sua defesa no processo lá em São Paulo de pensão alimentícia. Nesses casos... No processo da precatória, já vem expedido ali a ordem judicial para esse valor de pagamento. E a gente já percebeu que é um tipo que um padrão do judiciário. Não, a gente não pode dizer que é sempre assim, mas a maioria já vem com essa liminar em torno de 25% a 30% dos rendimentos. Mas nas precatórias que nós recebemos, os pais têm direito de fazer... Vice-versa também, né? Pode acontecer do filho estar aqui e o pai estar lá, esse tipo de acordo. E muitas vezes já vem a ordem judicial já com um montante, porque a pessoa já veio embora para cá com esse débito alimentar lá, que sabia que existia e não fez o pagamento. Isso gerou uma execução. E aí, quando a gente vai receber aqui, já vai num valor de mais ou menos mais de 40 mil reais.
Aí, assim, esses 20%, 25%, 30% é por filho ou do contexto do salário da pessoa?
É isso. O que é que a gente, na hora de fazer o cálculo, leva em consideração? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, fictício. Nós temos um filho, um menor, que é João. O pai é o Pedro e a mãe é a Maria. O João, a mãe fala na justiça que ele tem uma despesa de 6 mil reais. Só que a lei diz que a obrigação de alimentar o filho, alimentar que a gente fala é comida, vestuário, educação, lazer, saúde, a responsabilidade é de ambos, pai e mãe. Como eu ia falando no início, a justiça daqui geralmente ela determina uma porcentagem mais a divisão de despesas extras. Por exemplo, Pedro vai ter que pagar João... 30% do salário mínimo, mais 50% das despesas extras. Ou seja, tudo que a mãe de João gastar com escola, lazer, educação, é 50% para cada um. Mas, o que é que o juiz leva em consideração? Se a mãe está dizendo que João gasta 6 mil reais, ela vai pegar desses 6 mil. A mãe também precisa provar, porque também não é só assim chegar e pedir, né? Chegar e pedir, e vai somar ali o que ele precisa. Então, se é 6, então é 3 do pai. Então, vamos ver se o pai de João tem condições, dentro dos rendimentos dele, de pagar. O pai de João trabalha de carteira assinada? Sim. O salário que leva em consideração é o salário bruto ou líquido? É o bruto. Desde que retire imposto de renda, FGTS, INSS, os descontos que são obrigatórios. Mas é bruto. Tem juízes que fazem sobre o salário líquido. Mas a regra é que seja o bruto retirando esses descontos obrigatórios. Então, vamos ver se o pai de João tem condições de pagar esses 3 mil, que seria da obrigação, né? Antes disso, para chegar nesses 3 mil, a mãe precisou provar que ele gasta 6. E vamos ver se o pai de João tem como pagar esses 3 mil diante da renda que ele recebe com a empresa. E se ele for uma pessoa que não tem emprego, vai trabalhar em cima do salário mínimo. Mas, infelizmente, ele não vai ter como marcar com esse valor.
Ô, Marconi, só antes de tu responder, porque eu falei para a doutora Jennifer, não sei se eu me fiz entender, esse valor é por filho? Por exemplo, se eles são 3 filhos, se são 2 filhos, como é que é o valor estipulado de 20%, 30% é para cada filho ou no contexto geral?
É assim, a regra é que seja 30%
da renda.
Aí isso se aplica para a quantidade de filhos que tiver. Porém, a gente vê em alguns casos na prática que tem um filho, aí é 30, tem mais de um filho, dois filhos, por exemplo, com a mesma mãe, uhum. aí eles colocam 35%, mas no máximo já chegou a 35%, nunca mais que isso. E já vimos também casos em que é um filho de cada mãe, tem dois filhos, então fica 15% para aquela criança e 15% para outra, que aí dá um rendimento de 30% da renda dele.
Marconi.
Mais uma polêmica. O ouvinte questiona o seguinte aqui, e pedir aqui para a ouvinte não ligar e não enviar mensagem de áudio, porque complica aqui o nosso celular, que a gente está lendo aqui a mensagem e continuam chegando os áudios e ligações, e a gente está trabalhando aqui somente lendo as mensagens. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Tenho uma casa no terreno de minha mãe e tinha um apartamento que comprei com minha ex-esposa. Nos separamos e deixei o apartamento para ela porque ela mora com minha filha. Gostaria de saber se eu coloco na justiça para dividir o apartamento. Como é feita a divisão? Porque a casa é do terreno de minha mãe e consta no documento que o terreno é de minha mãe. Ele questiona essa situação.
Pronto, nesse caso aí já entra a questão do divórcio e da partilha dos bens em comum do casal. A casa, a gente sabe que provavelmente o regime... Primeiro a gente tem que ver qual foi o regime de casamento dele, na certidão de casamento. Provavelmente é o regime de comunhão parcial de bens, que é o que mais se aplica, principalmente aqui. A gente automaticamente chega no cartório e o regime já é esse. O que é, doutor, o regime de comunhão parcial de bens? Significa que tudo que você adquiriu depois do casamento, em nome próprio ou no nome dos dois, é dos dois, 50% de cada. E o que você tinha antes do casamento é seu, e o que você tinha antes do casamento é dela, de cada um com o seu. Agora, casamos dia 2 de outubro, a partir do dia 2 de outubro, se foi comprado por os dois ou por um só, é metade de cada um. A questão do terreno dos pais, acontece muito das pessoas construírem no terreno dos pais. Aí o que é levado em consideração? A casa construída, ela é metade do marido e metade da esposa. Mas o terreno, quando a gente vai fazer o divórcio na ação judicial, o juiz ele vai buscar saber qual seria o valor daquele terreno se ele não tivesse nenhuma construção. Então, é abatido o valor do terreno dos pais, mas a casa, ela é metade de um, metade do outro. Então, qual é o ideal? Que se coloque à venda aquele bem, né? E na venda se abata o valor do terreno dos pais dele e ele divida com ela o valor da casa. A mesma coisa é o apartamento. Se ele já abriu mão do apartamento em razão da filha, então, se está documentado, é da filha. Mas se ele não abriu mão, não registrou nada, o apartamento também é 50% dele e 50% dela.
Doutora Jennifer, nós queremos agradecer pela sua participação aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, já 1h48. Nós gostaríamos muito e tenho certeza que vamos ter outros momentos aí, porque Marconi tem mais uma série de perguntas ali. Muito obrigado, então.
Obrigada a vocês, boa tarde a todos.
Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada Jennifer Lorena, falando sobre direito de família e pensão alimentícia. Pedimos desculpa aí as perguntas que não foram respondidas. Posteriormente a gente faz um outro momento aqui.